Cuca Legal, com neurologista Ricardo Teixeira.
Doutor Ricardo Teixeira, muito bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia a todos. Bom dia, Carol, se tiver por aí.
Ah, Carol tá na praia.
Ah, peguei.
A Carol tirou o período merecido de férias e agora estamos aqui por nossa conta e risco. E o Eduardo Brito está reivindicando um microfone ali para ele também.
É, mais do que merecido e a tempo.
Doutor Ricardo Teixeira, mais uma vez a gente faz reflexões aqui sobre o uso das redes sociais. E é um palco, né? Tem uma gama de estudos que podem ser realizados, porque no final das contas é um grande laboratório sobre a experiência humana, né? Que a gente participe e todo mundo voluntariamente acaba participando disso tudo. E a ciência adora coletar dados, adora analisar situações. Isso é muito importante até para a gente entender o comportamento humano. E tem uma pesquisa agora mostrando que o nosso comportamento nas redes sociais não difere muito de outros animais, no caso, animais irracionais, doutor Ricardo. O ser humano é um pouco o ratinho do laboratório dentro das redes sociais?
Muito parecido, viu, Bruno? Sem querer ofender os humanos que se sentem melindrados quando chegam perto de outras existências e vê que vão ter comentários que nós realmente somos animaizinhos também, né? Nós temos nossos circuitos cerebrais não tão diferentes de outros mamíferos, até inferiores. O nosso código genético comparado a um roedor é 80% semelhante. De um chimpanzé, 99%. É um negócio, assim, muito próximo, né? A gente não está... Aí a gente não está se comparando a uma lesma, né? Estamos falando de mamíferos e realmente existe essa proximidade. O que eles fizeram dessa vez foi muito interessante, porque eles têm todo um escopo teórico e experimental dentro daquela experiência do ratinho na gaiola, de pressionar uma alavanca e receber o alimento, a recompensa, e depois, à medida que ele entende que ao pressionar aquela alavanca ele vai receber aquele alimento, ele começa a ter uma velocidade. Então tem todo um modelo matemático para prever a velocidade com que o ratinho vai pressionar aquela alavanca. Só que numa unidade de tempo muito curta, né? E eles cruzaram essa inteligência que tinha sido criada nesse modelo de recompensa com os roedores com o mundo virtual das redes sociais, e falando de Instagram, Facebook, Twitter e entre outros. E à medida que os participantes das redes sociais recebiam comida, ou seja, um like, um joinha, o que for, eles passavam a ter, em tempo real, mais publicações. Eles tinham mais posts sendo publicados num fenômeno matemático muito próximo ao que o ratinho tem dentro da gaiolinha dele com a comida. Então, isso foi um estudo observacional do que eles estavam fazendo, e depois eles foram além, eles resolveram fazer um estudo online mesmo. Ó, vocês vão participar desse estudo, que vocês vão ter que publicar memes engraçadinhos nas redes sociais. E aconteceu exatamente a mesma matemática que a gente comentou anteriormente, ou seja, à medida que eles iam recebendo os likes, né, os joinhas, eles iam incrementando a frequência de posts dentro dessa análise final, né? Então, isso é importante, sem dúvida nenhuma, para entender melhor a razão que faz com que esse fenômeno das redes sociais, que hoje em dia, o último estudo que fizeram, contabilizando o tempo que se passa na frente disso, é de 4 bilhões de pessoas no mundo inteiro passam horas na frente das redes sociais. Então não é uma coisa para se deixar de lado. Então, como você falou, o cientista...
Opa, caiu a ligação com o Dr. Ricardo Teixeira. A gente vai refazer esse contato. Aproveitando, eu já ia citar na entrevista, e a gente já falou muito sobre esse documentário aqui, O Dilema das Redes, né? Tem lá no Netflix, já foi premiado e tudo mais. E ele detalha como é que funciona esse esquema de recompensas nas redes sociais, né, que a gente tem. E que os aplicativos foram criados e estruturados justamente para... dar essa sensação, né? A sensação do like, de você apertar e ver aquele coraçãozinho ali que está aparecendo, uma notificação, uma coisa, e aquilo libera uma emoção, e são várias pequenas emoções, que é muito semelhante com esse sistema de estímulo e recompensas que o Dr. Ricardo Teixeira estava falando agora, dos ratinhos de laboratório. Então a gente está mesmo nas redes sociais, estamos sendo observados, o nosso comportamento está sendo observado o tempo todo e não difere muito dessas pesquisas realizadas com os roedores. O Dr. Ricardo Teixeira, eu citava aqui o documentário que tem disponível na Netflix, Dilema das Redes, que fala muito sobre isso e como as grandes indústrias das redes sociais construíram, né, os aplicativos justamente usando teorias técnicas que antes eram aplicadas somente em laboratórios para os animais.
Sim, sim. A dopamina transborda nessas empresas, né? Isso, todo esse fenômeno de recompensa, o ator principal aí de todos os neurotransmissores é realmente desse mecanismo de recompensa que tem quando você tem um feedback positivo, né? Isso chega a ter situações de compulsão que preocupam, né? Assim, o vício pelos jogos já consta dentro dos manuais de classificação da Associação Americana de Psiquiatria. De internet ainda não tem, e não tem ainda, e de redes sociais não tem ainda. Isso demora um tempo para entrar em acordos e discussões de incluir ou não incluir, mas eu não duvido que na próxima edição já deva ter alguma coisa relacionada a redes sociais. Você tem um fenômeno compulsivo, é frequente, não é infrequente. Eu vejo meus pacientes aqui, às vezes os pacientes mais jovens, eles botam o celular por baixo da mesa para não enxergar, para ficar mexendo no WhatsApp enquanto está na consulta.
Nossa,
é incrível. Ontem eu estava fazendo um exame num paciente e que ele tem que ficar sentado, e aí eu peço para ele abaixar a cabeça. E estava fazendo um exame do cérebro. E aí ele abaixou a cabeça, o queixo, o peito, e aproveitou, tirou o celular do bolso e ficou navegando no WhatsApp.
Eu acho, inclusive, uma falta de educação, né?
Eu nem ligo pra isso. É aquilo que a gente tá até comentando um dia desse. Eu vejo com curiosidade. É como você falou, isso tudo é um grande laboratório pra mim. Eu acho que o mundo, pra mim, é um grande laboratório. Isso me ajuda a não ter muita raiva das coisas, sabe? Que é, não deixa de ser. Eu vou concordar com você, mas se eu sofrer com essas coisas, aí me congela de certa forma, sabe? Minha dentista, um tempo atrás, ela falou que ela tinha uma paciente que ficava com a bocona aberta, com o motorzinho na boca, mas com o braço direito esticado, mexendo no celular. Isso tudo existe, tudo isso existe.
Não, eu não vou condenar, porque eu também já fui ao dentista e precisei ficar lá com a boca aberta e mexendo no celular, eu confesso, viu? E se eu fizer uma pergunta aqui para os ouvintes, eu acho que... não sei se a maioria, viu, doutor Ricardo Teixeira, mas eu acho, creio, que uma grande parte também faz a mesma coisa, porque a gente não tem mais paciência de ficar ali só deitado com a bocona aberta. Então eu aproveito para fazer alguma coisa, tem muita gente que vai para as redes sociais. Agora eu acho que tem profissional que deve odiar esse tipo de coisa, né? Porque atrapalha, inclusive, ali o serviço.
Né, ela mesmo, no dia que ela me contou isso, ela me contou meio chateada com esse cliente.
Olha só, nosso ouvinte, o Sander, está dizendo que, por exemplo, vai cortar o cabelo hoje. Todo mundo, na hora de cortar o cabelo, aproveita para mexer no celular. E ele disse que o barbeiro fica pé da vida.
Fica?
Porque ele fica mexendo a cabeça, saindo do lugar, né? É horrível.
É aquela história, estamos perdendo momentos, oportunidades, é a única coisa que eu vejo. Você está perdendo a oportunidade de conversar olho no olho com o seu médico, você está perdendo a oportunidade de saber a realidade que seu barbeiro está vivendo na pandemia. No dentista eu não sei o que você está perdendo, não, acho que não está perdendo nada.
Não dá para falar mesmo? Está com a boca ocupada? Vai embora. Ai, ai.
Só que é meio esquisito, né? O bração esticado, o motor girando, e você com o olhinho virado pro lado, assim, pra direita, e uau! É uma coisa incrível. Então, esse fenômeno. Então, no começo eu tinha falado que é um laboratório, realmente, tudo isso que a gente vive, e os cientistas gostam de olhar para isso. Eu acho que eles têm que olhar para isso, porque é um fenômeno que a gente tem que acompanhar como é que a coisa está evoluindo. E é aquela coisa, você piscou o olho, daqui a pouco o Instagram virou coisa de vovô já, né? Então, daqui a pouco vai chegar outro modelo que pode ter uma virada de conceito diferente. E ajudar nossos filhos, né, para saber como é que a gente equilibra isso tudo, né, para eles terem uma vida plena. A vida eletrônica é uma vida importante para eles. Tem estudos que eu fico quietinho, não comento em casa, porque eu tenho medo disso, mas que o uso de jogos eletrônicos, por exemplo, até... de certa forma, aumenta o desempenho escolar das crianças, desde que feito de uma forma ponderada, lógico. Então, tudo isso é bom, não é ruim de jeito nenhum, mas com moderação, né, como tudo na vida. Pega a coisa mais gostosa que você gosta de comer, mas imagina ficar 6 horas comendo aquilo sem parar, seu cérebro barra, ele fala, não, isso não tá bom, tá ficando ruim, cara. E em casa eu sinto muito isso, meu filho, quando ele joga 2 horas e se expande para as redes sociais também, um tempo limitado, você dá uma acendida, de certa forma positiva, na sua mente, mas se você entra numa espiral de 8 horas fazendo uma coisa... Quando eu era adolescente, essas espirais aconteciam com videoclube. Você viveu isso, Bruno?
De passar
o videoclube e pegar 6 filmes, assim, ver os 6 de uma vez, assim.
Hoje em dia o pessoal fala maratonar.
Maratonar no videoclube, né? Na videolocadora. Então, aquilo, cara, não me deixava num estado tão bom, não. Não era tão bom, não. Eu lembro, uma dessas maratonadas, acho que um dos filmes que me marcou foi o Scarface.
Sim.
Aí não foi bom, não foi bom. Deu um barato ruim, não foi bom. Então, eu acho que moderação. Eu acho que tudo que tá aí solto, se souber usar, vai trazer grandes benefícios, e redes sociais especialmente é uma coisa que tem que ter muito cuidado com adolescentes, porque tem muita questão de feedbacks negativos, né? Essa é a questão muito séria dos bullying e tudo. É um universo inteiro para falar sobre isso, mas tem que ter muito cuidado. Tanto nesse próprio documentário que você está comentando, o próprio ex-CEO, não sei de qual delas, que era o Twitter ou será, falava que na casa dele, os filhos dele não usam redes sociais, não podem usar redes sociais antes dos 16 anos, vamos supor.
É. Eu sei que a dica principal assim, que eles dão, se você, pelo menos, primeiro assim, tem muitos que são radicais e falam, saiam das redes sociais. Eu acho demais, né? Porque é impossível, praticamente impossível hoje em dia viver longe delas. Agora, desativar as notificações para que você não fique sendo o ratinho do laboratório. Porque toda vez que aparece ali um coraçãozinho, uma notificação vermelha, você se sinta obrigada a acessar. Então, só de desativar as notificações já é uma boa. Doutor Ricardo, valeu pelo papo mais uma vez, meu caro.
Pois é, eu continuo com meu celular morto, ele não tem notificação nenhuma.
Isso.
Só do Brito.
Só do Brito. O Brito chamou, tem que atender. Valeu, meu caro, um abraço.
Um abraço.